Está aqui na CBN hoje conversando sobre fibromialgia, nosso convidado, professor Leonardo Pestillo de Oliveira, ele que é professor de psicologia, é do grupo de apoio para pessoas com fibromialgia. Professor Leonardo está com a gente, já explicou um pouquinho sobre a fibromialgia, né, essa doença que não tem uma identificação, inclusive, por um exame. Isso traz um problema enorme. E no finalzinho do bloco, o professor Leonardo explicava para a gente sobre algumas características. Geralmente são mulheres, né, que têm fibromialgia, elas são pessoas perfeccionistas, geralmente dedicadas, se dedicam a outras pessoas. Claro, a gente está dando aqui algumas características psicológicas dessas pessoas. O professor Leonardo falava, por exemplo, para a gente aqui durante o intervalo, que às vezes são mulheres também que têm toque. Né? Ele contava, inclusive, de algumas mulheres que ao estender a roupa vai lá e coloca, tem que, para estender a roupa, tem que colocar o prendedor, todos os prendedores de uma única cor, né? E essa pessoa tem fibromialgia. Aí surge aquela pergunta, né? Mas será que, já que não tem exame que diagnostica, né, a fibromialgia, você não consegue diagnosticar por um exame laboratorial, será que não tem origem psicológica a fibromialgia, não seja uma dor que surja por alguma questão psicológica, professor?
Bom, como eu falei, a gente tem algumas outras patologias que acabam sendo relacionadas com a fibromialgia. Então a gente tem as pessoas com fibromialgia que também são diagnosticadas com depressão, as pessoas com fibromialgia que também são diagnosticadas com uma ansiedade generalizada ou com TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Existem algumas frentes de pesquisas, que inclusive a psicologia tem uma linha que é a psicossomática, que discute muito a questão das doenças do corpo que são causadas por questões psicológicas. Basicamente seria essa a definição. No caso da fibromialgia, a gente tem muitos relatos de pessoas que realmente não acreditam que a fibromialgia existe, né? Porque não consigo ver a sua dor, você não consegue ver a minha dor. Como a dor é um aspecto muito subjetivo, né? Somente quem sente a dor é que consegue relatar qual é a intensidade e o porquê dessa dor. Muitas pessoas não acreditam, né? Então, assim... A causa da fibromialgia ainda é uma causa muito obscura, né? De onde vem a fibromialgia? Apesar de a gente ter estudos que relatam muito a questão da baixa serotonina no organismo da pessoa, até as frentes que defendem a causa psicológica da fibromialgia, ainda fica aquela dúvida sobre realmente qual seria a causa dessa fibromialgia. As pessoas, às vezes, relatam, as pessoas que não têm fibromialgia, dizem muito, olha, isso aí é psicológico, essa dor ela é psicológica, isso não existe. Isso
é
não
só é, fazer terapia que resolve.
Exatamente, e às vezes acha que vai resolver tudo, mas a gente sabe que não é tão simples assim.
Então tem gente que às vezes tem esse olhar, inclusive, para aquela pessoa que sofre com fibromialgia, de que não passa quase que de uma frescura.
Exatamente, a frescura talvez seja a grande discussão. Poxa, mas você... não consegue nem lavar uma louça, você não consegue nem ir trabalhar, então isso é muito frescura, né? Porque às vezes a fibromialgia ela impede a pessoa de fazer atividades simples do dia a dia, né? E nos períodos de crise, as pessoas às vezes não conseguem ficar próximo de um ventilador, que o simples vento do ventilador pode causar a dor. Um simples abraço pode ser às vezes reconhecido pelo cérebro, pelo organismo, como sendo uma dor, né? Então, por serem atividades simples, às vezes as pessoas falam, isso é frescura, né? Você não tem realmente uma doença, você tem frescura, isso é uma questão psicológica e você precisa tratar essa questão psicológica.
Quer dizer, a pessoa que sofre com fibromialgia muitas vezes sofre uma espécie de preconceito dentro da própria família, de resistência. Isso deve afetar demais, inclusive, às vezes o relacionamento.
Afeta e afeta muito, porque todos nós vivemos num núcleo familiar e as primeiras pessoas que convivem com alguns problemas são os familiares, né? Então, o problema que a pessoa às vezes acompanha dentro de casa são os filhos, os maridos ou as esposas, que às vezes não entendem a fibromialgia e isso acaba gerando um preconceito realmente dentro da própria casa, né? Causando muitos problemas de relacionamentos. A gente tem relatos de casamentos que terminaram por conta da fibromialgia, né? De maridos principalmente que relatavam que, olha, eu não casei com uma mulher, eu casei com uma doença, então eu não quero mais viver com essa doença. Então a gente tem casos muito sérios, realmente, de pessoas que acabaram perdendo uma estrutura familiar por conta da própria fibromialgia. Né? Esse é um dos componentes psicológicos que, infelizmente, a gente tem muito presente na fibromialgia, a desconfiança das pessoas.
E é verdade que afeta também do ponto de vista sexual?
Também. O ano passado a gente, inclusive, convidou uma psicóloga para falar especificamente sobre relacionamentos, sobre a questão da sexualidade das mulheres. Até para não confundir muito sobre a questão simplesmente sexual. Discutir a sexualidade mesmo da mulher, porque nós tínhamos 100% das participantes do ano passado eram mulheres. Nós tivemos alguns homens que participaram do grupo, mas realmente nós tivemos, no decorrer do ano, mulheres. Então, a gente começou a perceber que elas mesmas começavam a discutir um pouquinho sobre a questão da sexualidade delas. O quanto elas não conseguiam mais se olhar como mulheres, que não achavam que às vezes tinham o direito de realmente se sentirem bonitas. Então a gente convidou uma psicóloga para falar especificamente sobre a sexualidade dessas mulheres. A capacidade delas realmente voltarem a se olhar como mulheres, sobre o aspecto feminino, sobre a beleza, de realmente se arrumar, de realmente conseguir ter novamente um olhar feminino sobre elas. Porque a gente viu que isso estava afetando, aquele grupo específico estava tendo uma discussão muito específica sobre esse aspecto. Alguns problemas também, óbvio, dentro do casamento.
Significa que essas mulheres têm um problema muito sério de autoimagem, né?
Muito. A autoestima das mulheres com fibromialgia, principalmente das mulheres, é baixíssima. A gente tem problemas muito sérios nessa área, né? Porque como as pessoas não conseguem, às vezes, realizar atividades simples do dia a dia, aquela sensação de incapacidade cresce muito. E a autoestima é um dos fatores que a gente tenta resgatar nessas pessoas durante o nosso trabalho com elas no grupo. A autoestima é um dos focos que a gente trabalha.
Quer dizer, não dá só para tentar aliviar a dor com remédio.
Não. O nosso trabalho, inclusive, como é um grupo de apoio psicológico, a gente obviamente não discute questão de medicação, porque não é da nossa área. A gente vai discutir os pontos psicológicos realmente voltados para a questão da fibromialgia. Então a gente trabalha a questão da autoestima, a gente trabalha o olhar dessas pessoas para elas próprias. A gente teve uma atividade ano passado que nós convidamos os familiares para ir para o grupo. E a gente fez uma discussão só com os familiares também, voltada para os familiares, a questão da importância da conversa, a importância de manter o relacionamento, mesmo com as dificuldades encontradas pela questão da fibromialgia.
O apoio da família é fundamental, né?
Fundamental. Talvez seria a base, realmente, da questão psicológica dessas pessoas. Inclusive, os filhos, os maridos ou as esposas das pessoas que têm fibromialgia são os nossos principais aliados no trabalho psicológico do tratamento da fibromialgia. Porque não basta somente trabalhar com a pessoa que tem a fibromialgia. A gente precisa também trabalhar com as pessoas que convivem com com esses pacientes no dia a dia. Uma das principais questões que essas pessoas que participam do grupo discutem é assim, olha, é muito bom participar do grupo porque eu consigo ver que tem pessoas que estão na mesma situação que eu. Eu me sentia muito sozinha, eu achava que só eu tinha esse problema, eu não tinha com quem conversar porque meus familiares não conversam comigo sobre isso, acham que é frescura. Então, realmente, o principal apoio tem que vir de dentro de casa.